Bom, começando aqui a primeira edição do podcast de 2021. Primeiro, só relembrando, como sempre, né, que todas as análises feitas aqui são apenas baseadas em informações públicas de mercado e não se refletem e não se configuram, né, como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, eu já vou começar de assuntos um pouquinho mais atuais, tá? Porque essas últimas 2 semanas aí, sem gravações nessa virada do ano. E após a virada do ano também, aconteceram algumas coisas. A bolsa no geral andou bem, né, tanto aqui quanto fora, mas eu vou acabar focando aqui nas coisas que aconteceram nas últimas semanas. Primeiro, só um comentário mais geral, né, sobre os acontecimentos das últimas semanas. Sem, como sempre digo aqui é só sempre uma análise de impacto em ações, né, então sem fazer nenhum tipo de, não é a ideia fazer julgamentos políticos ou morais aqui, né, só realmente entrar no impacto disso para as ações listadas aí, que e normalmente, especialmente no mercado brasileiro. Bom, primeiro, né, acho que no âmbito da geopolítica aí internacional, um fato muito importante, né, que vai acabar mexendo com o preço dos ativos no médio prazo aí, foi o fato dos democratas terem ganho os dois assentos que estavam em disputa na Geórgia. Isso levou ali o Senado norte-americano a ficar dividido em 50-50, ou seja, 50 republicanos e 50 democratas. Mas lá existe o mecanismo, digamos assim, né, do voto de Minerva, porque na verdade o Senado lá acaba sendo presidido pela vice-presidente, nesse caso, né, pela pessoa que ocupa o cargo da vice-presidência. Nesse caso, a Kamala Harris, agora, na nova administração, que também é uma democrata. Então, na prática, o Partido Democrata tomou o Senado, né, o que muitos, na verdade, modelos estatísticos previam ali, né, que era uma chance real nas eleições de para a presidência mesmo, né, acabou não acontecendo. Mas devido ali ao sistema de eleição da Geórgia, que acaba determinando um runoff, né, a gente pode chamar de um segundo turno, quando nenhum candidato consegue mais de 50% numa primeira eleição, a gente teve esse, digamos, runoff, esse segundo turno. E aí, no caso, dois assentos que eram de republicanos viraram para democratas. Digamos que também é uma maioria simples, né? Ou seja, uma maioria curta, né, uma maioria acaba sendo de um assento na prática, né, mas que permite, na Câmara, a maioria democrata é maior, mas isso sim permite eventualmente o Biden a passar ali alguns projetos dele. Lembrando que tem sempre uma discussão do que eles chamam nos Estados Unidos, seria o filibuster, né, que, desculpa que você pronuncie errada, mas que na prática seria a maioria que é necessária para se aprovar alguns tipos de medidas. Com o distanciamento entre os partidos lá, às vezes, nem tanto por questões pragmáticas, mas para ganhar votos mesmo, né, a radicalização foi aumentando um pouco. E aqui não estou falando de radicalização no sentido próprio aí que estão chamando de radicais hoje em dia. Digo radicalização no sentido de medidas que provavelmente até teriam apoio dos dois lados do Capitólio ali, né, do Senado, tanto dos democratas quanto dos republicanos. Mas devido ali aos últimos anos, que você tem que, por uma questão até eleitoral mesmo, de querer demonizar o inimigo, você vota contra. E, bom, devido a esse tipo de discussão, né, para muitas coisas o filibuster, né, o número de votos necessários mínimo ali no Senado, caiu, né, para 51 votos mesmo. Antes, para muitas coisas era necessário votações um pouco maiores, mu para muitos casos precisava de 60 votos. Eu confesso que não ficou muito claro para mim nenhuma publicação aí das últimas semanas se a maior parte dos planos do Biden precisariam apenas de 51 ou alguns precisariam de uma maioria mais qualificada, embora me pareça que muitos desses projetos passariam sim com uma maioria menor. Resumindo, então, né, acho que uma das primeiras medidas do Biden está bem clara, ele está deixando isso bem claro, vai ser até uma medida que o próprio Trump ele cobrou dos republicanos, mas uma parte considerável do Senado republicano era contra, que era, digamos, dar os cheques ali de US$ 2.000 para todos os americanos, né? Ou seja, isso vai ser uma injeção de dinheiro na economia muito grande. Fora isso, o Biden também falou em um pacote de estímulo de trilhões, ou seja, aí você vai ver o tamanho disso, né? Se isso realmente depender de maioria mínima ali, eu acho que passa no Senado. Deve vir também algum tipo de pacote de infraestrutura, e esse, como já falaram, parece ser mais fácil de ser aprovado, porque gera empregos no curto prazo, pode ter até alguns votos republicanos. Então, assim, qual que seria o efeito dessa jorrada de dinheiro no mercado, né? Provavelmente uma desvalorização do dólar, tá? Quanto mais um ativo está disponível, em teoria, menos ele vale. Então, isso poderia levar a uma apreciação do real, embora o Brasil tenha uma dinâmica própria de incertezas que poderia levar aqui a uma valorização do real. Mas no curto prazo, o real deveria desvalorizar caso essas medidas do Biden passem. Outra coisa que também deve acontecer é algum tipo de estímulo, e aí vamos ver o tamanho disso, né? Porque isso é uma coisa que os republicanos poderiam votar mais contra, e mesmo alguns democratas de estados, né, mais ligados ali ao fracking, à indústria de petróleo, poderiam ser tentados a votar contra, mas aí a gente teria que ver como seria essa distribuição de votos na prática, tá? Tem boas chances de passar sim, mas tem esse risco aí residual, que seria esse pacote bem grande ali relacionado a tecnologias mais verdes que o Biden também gostaria de passar. Isso poderia acabar influenciando de forma bastante forte empresas ali que atuam nesse setor de energias renováveis, né? Aqui no Brasil, acho que o principal destaque tem alguns, né? Mas recente seria a Aeris, né? Empresa que vende pás eólicas ali. Boa parte de sua produção é enviada para os Estados Unidos. É um player relevante na indústria lá, brigando por mercado. A única coisa para Aeris aí seria que o Biden, nesse sentido, até com uma política não tão diferente assim do Trump, tem falado muito em tentar aumentar o consumo de produtos produzidos nos próprios Estados Unidos, o que já deu até algumas discussões na OMC, mesmo antes dele assumir o mandato, né? Outros países já reclamando dessa potencial medida, mas isso poderia levar, tá? E eu não sei se isso seria aplicado para o setor de meio ambiente, mas supondo que, ou para o setor de energias renováveis, no caso, né? Mas considerando aí que teria um grande funding, né, um grande financiamento federal ali, do governo federal norte-americano, para o aumento dessa indústria, é possível sim que houvesse algum tipo de restrição ou taxação em cima de produtos estrangeiros. Tem que ver a extensão, tem que ver se a Aeris seria afetada. Mas essa poderia ser um pequeno problema para a Aeris, embora o mercado endereçável seria tão grande que provavelmente, mesmo dessa forma, a Aeris aumentaria suas vendas. Só cabe ressaltar aí que a Aeris, de alguma forma, já aumentou. A ação já aumentou de forma expressiva, mesmo antes da virada do ano, né? Subiu aí. Não tem aqui o percentual exato, mas talvez mais de 30%. Então, provavelmente já teve alguma antecipação a esse movimento do Biden, mesmo antes dos democratas ganharem o Senado, já estava tendo essa corrida. Então, fica atento, porque a ação já subiu bastante, a bolsa como um todo está alta, então é bom ficar atento. Essa injeção de dinheiro, claro, pode levar os ativos a subirem ainda mais no curto prazo, mas tem coisas aqui no Brasil que ainda não andaram, principalmente ações não tão líquidas, né? Ações que a gente chama de segunda linha, não porque as empresas são de segunda linha, mas porque tem menos negócios. Enquanto isso, as ações mais líquidas, né? Você vê que já tiveram uma subida aí mais expressiva, mais rápida. Rapidamente, só para terminar um pouco o cenário internacional, mais dois comentários. Um é a postura nas últimas semanas, aí, ou últimos dias mesmo, um pouco mais beligerante do Irã. O Irã tem dito que vai voltar a enriquecer urânio até 20%, que poderia ser possível ali para deixar o país até chegar mais próximo de armas nucleares. Uma retórica bastante confrontadora até do país. Também pegou ali um navio da Coreia do Sul que estava passando próximo a águas iranianas. Também foi detido ali, o que também levou a Coreia do Sul a bloquear ativos iranianos em bancos sul-coreanos. Então, assim, pode ser, claro, só simplesmente retórica, uma vez que agora o presidente norte-americano está sendo trocado e provavelmente o Irã vai procurar um novo acordo nuclear, então pode ser uma retórica, sim, mas ficar atento, porque qualquer tipo de tensão ali, embora muita gente já esteja projetando um petróleo mais alto, acho que ainda está muito difícil de prever esse mercado. Então, eu ficaria atento aí ao que pode acontecer com relação a isso. Para finalizar, eu falei de outras coisas, mas claro que continua sendo a principal preocupação é a vacinação. E a questão do coronavírus. Eu acho que essas novas variantes aí, que na verdade agora estão sendo encontradas em diversos lugares, mas que a primeira foi no Reino Unido, depois foi na África do Sul, agora no Brasil provavelmente já está circulando, já se viu nos Estados Unidos, acharam uma no Japão que ainda não está muito claro se é mais infecciosa ou não, mas que teria vindo do Brasil. Então, acho que a gente deve ter um aumento de casos e mortes no Brasil, muito difícil remediar e que isso não ocorra. Isso vem ocorrendo no mundo inteiro e aqui acho que, enfim, nas festas de final de ano. Provavelmente essa taxa de contágio aumentou, isso deve levar a mais mortes nas próximas semanas. Tem que ver se isso não vai levar a mais fechamentos, e aqui não estou de nenhuma forma, nem que não é minha função fazer tipo de análise, né? Mas me parece que isso pode sim levar a novos fechamentos, mas a gente tem que ver, pode ser que não leve também. Mas o fato é, provavelmente isso leve sim a uma economia mais lenta, né? As empresas vendendo menos, as pessoas mais incertas sobre o seu próprio futuro, sobre empregos. Os Estados Unidos estão batendo recordes de mortos, o Reino Unido batendo recorde de mortos, a Merkel falando ali que o pior está vi para vir na Alemanha. Então a gente está num cenário bastante incerto. As ações continuam subindo, apesar disso, provavelmente elas estimuladas um pouco por estímulos e pela vacinação, embora a vacinação quase em todo mundo tenha sido um pouco mais lenta do que, não sei nem se o esperado, né? Eu realmente esperava uma vacinação lenta, mas muita gente achava que talvez pudesse ser um pouco mais rápido do que isso. E aqui no cenário doméstico, né, realmente a vacinação é bastante incerta. Claro que pode ser que comece nas próximas semanas, mas está muito difícil prever a velocidade disso. Tem gente muito otimista, gente muito pessimista. Temos que esperar um pouquinho, mas esse ainda é um cenário muito complicado para o Brasil. A gente ainda também tem incertezas fiscais aqui, né, uma vez que nem o orçamento foi votado aqui de forma clara, né, vai ser votado aí provavelmente pós o recesso. Então, tem muitas incertezas no cenário doméstico, embora, claro, tem sim boas oportunidades. Provavelmente os bancos vão continuar imprimindo dinheiro, né, o que pode levar uma continuidade da subida das bolsas, mas sim, muitos ativos estão em preços preocupantes, aquela velha coisa, né? Ninguém quer deixar a festa antes da música parar de tocar, e a música ainda está tocando, mas o risco também de a música parar do nada e você ainda estar na festa e as coisas voltarem rapidamente está aí presente. Então, diria que é um tempo de bastante cuidado, tá? Muita gente vai até aumentar posições, fala que a bolsa vai subir sem parar, e é possível, tá? Pelos motivos que eu dei até agora há pouco, que a gente tem ainda subidas ainda maiores das bolsas, mas diria que é uma época de um pouquinho mais de cautela. Bom, indo aqui agora para notícias, a maior parte delas vão ser um pouco mais recentes, tá? Como eu disse, eu fiquei 2 semanas parado aí, mas saiu bastante coisa já na última semana. Eu vou tentar aqui abordar as principais e botei ainda. Vou até ia falar isso no final, mas já adiantar. Vai ter uma outra edição essa semana, comentando um pouco, tá? E aí a questão não é entrar tanto no debate ideológico, ou se, o que é certo ou errado que uma rede social faz, mas pensando um pouco o futuro do valuation, tá? Das big techs americanas, em especial as ligadas à mídia ali, né? As social medias, porque muita gente não investe fora do Brasil, mas agora com os BDRs, muita gente entrou em Facebook, Twitter, esse tipo de empresa, e acho que vale uma reflexão sobre as ações antitrust rolando contra essas empresas. Acho que tem bastante cenário para comentar, né? Então vai ter um podcast especial, provavelmente mais curto, mas comentando os desafios de valuation e nova potencial e nova concorrência, e como essas empresas vão se portar diante, talvez, de maiores riscos aí de governos agirem contra elas, né? Então acho que podem ter oportunidades interessantes aí, mais a médio prazo, e aí são, claro, empresas que não são sediadas no Brasil, que é possível comprar BDR ou comprar direto lá fora. Vai ter uma edição falando um pouco disso. Mas voltando agora para a edição de hoje, a principal notícia ali de sexta-feira, né, foi a notícia que saiu no Lauro Jardim cerca de 1 e pouco da tarde, 2 da tarde, que até surpreendeu o mercado, né, porque não tinha tido nenhum aviso, enfim, e até muitas pessoas até procurando a CVM depois, né, porque a notícia saiu no meio do pregão, foi um pouco. Não é a primeira vez que isso acontece, né, mas por serem empresas tão grandes como as envolvidas nessa operação e pelas variações que ensejou no mercado, levou ali bastante gente a reclamar. Mas a notícia que saiu foi, né, que a Hapvida e a Intermed que estariam negociando uma fusão. Para quem não se lembra, eu já falei disso aqui várias vezes no podcast, que o mercado acreditava que isso poderia acontecer. E aqui não tem nenhuma genialidade ou previsão minha, tá? O mercado inteiro falava isso já há bastante tempo. E a principal razão disso é que as empresas eram fundamentalmente complementares. A Intermed, que há muito tempo era bem concentrada em São Paulo, e a Hapvida, que é uma empresa cearense, tinha um foco de atuação mais focado no Nordeste e um pouco no Norte. Nos últimos anos, após o IPO das empresas, né, elas já vinham crescendo antes, mas após os IPOs das empresas, elas começaram a crescer de forma muito acelerada e agressiva. Ambas já faziam isso da sua própria forma, né, um pouquinho antes do IPO, mas o IPO acelerou isso. Lembrando que a Bain, né, ambas são empresas. A Bain não, perdão. Ambas são empresas criadas ali por médicos brasileiros, né, mas em 2014, a Intermédica foi vendida para a Bain Capital, né, um fundo de investimento norte-americano. E a Hapvida, por outro lado, continua ali sob a administração dos fundadores. A Bain, na verdade, chegou a quase, salvo engano, chegou a ter mais de 50% das ações da Intermédica, mas foi vendendo suas participações, né, desde o IPO da empresa. E fez uma última oferta ali no final do ano passado que baixou a participação da Bain no capital da Intermédica para algo como um pouco acima de 10%. A Hapvida já tinha tentado outras vezes aproximações para uma fusão com a Intermédica após a abertura de capital, mas pelo menos pelo que andou saindo nos jornais nas últimas semanas, foi que o principal entrave para isso seria a própria Bain Capital, porque ela sabia que nessa fusão provavelmente o maior acionista acabaria sendo a família controladora da Hapvida. E o fundo teria ali algumas restrições a ter uma empresa, no final do dia, comandada por um grupo familiar, né, do qual eles poderiam ter alguma insegurança com relação às medidas tomadas, tá? E aqui não é uma opinião minha, nem tô falando que isso seja verdade, é o que saiu na mídia. O fato é, com a diminuição do capital da BEM para 10%, a BEM ainda tem, claro, direitos importantes na Intermédica, tá? Mesmo tendo uma participação longe de ser majoritária. Mas a Hapvida resolveu voltar à carga, fez ali uma proposta na qual a Hapvida teria pouco mais de 50% do capital da empresa combinada, a Intermédica teria 40 e poucos, eu não lembro agora os percentuais exatos, mas seria algo como 52, 48. Seria uma empresa gigantesca, né? A maior, hoje mesmo, enfim, saíram até matérias falando que seria a maior operadora de plano de saúde do mundo. Do mercado nacional, pelas estimativas que andaram saindo, ela teria 17,8% do mercado. Muita gente falando que, pelo fato das empresas serem complementares, né, os problemas no CAD seriam baixos. Aí eu já discordo um pouquinho, tá? Eu acho que sim, as atividades das empresas são complementares, sim. A atuação da Intermédica no Nordeste é muito baixa, se não inexistente, basicamente. Mas as duas empresas acabaram de fazer aquisições grandes em Minas Gerais. A Hapvida já entrou no estado de São Paulo, comprou o Grupo São Francisco, por mais que a Hapvida, digamos, esteja até mais focada em cidades do interior, e a Intermédica na região metropolitana, né? A Intermédica nos últimos anos fez um número razoável de aquisições até mais próximas ao município de São Paulo, comprou Unimed ABC, vários outros ativos nessa região, a Green Line, comprou vários ativos com atuação por aqui. Isso não tira o fato de que sim, a Intermédica também tem atuação no interior, até foi tido como concorrente algumas das aquisições que a Hapvida fez no interior. Em Minas elas também concorrem, então assim, eu diria que não é um caso que automaticamente talvez ensede uma reprovação do CAD, mas vão ser necessários provavelmente alguns desinvestimentos ou remédios, né, como se fala na linguagem dos advogados dessa área, para aprovação. No entanto, a princípio, tá, aí teria que ver os números com mais calma, claro, e aí tem outros tipos de preocupação, né, preocupações que não parecem concorrenciais do CAD em si, mas talvez da ANS, de outros players. Mas, a princípio, parece que a operação poderia ser, sim ser aprovada com alguns desinvestimentos pontuais em algumas localidades. Mas, claro, eu espero bastante questionamento por parte do CAD dos efeitos disso na cadeia. E vale até ressaltar que, recentemente, né, a Hapvida teve ali uma operação que ela adquiriu um plano de saúde, ali, uma carteira, né, de um plano de saúde que atua em mais de um estado do Nordeste, mas é focado principalmente no Sergipe. Que foi que a Superintendência Geral do CAD recomendou a reprovação da operação. Agora a operação está ali sob análise do tribunal, que ainda está terminando suas análises para tomar uma decisão final. Mas isso só demonstra que, sim, existem já preocupações com relação ao aumento dessas empresas, do aumento de share dessas empresas. E, claro, ali é uma situação específica, porque, como eu já disse, a Hapvida é muito forte no Nordeste, é comprar uma empresa regional, mas que teria participação forte em alguns municípios do Sergipe, em especial Aracaju. Então. Tem essa questão local ali que impactou, que nem eu disse. Acho que nessa operação Intermédica Hapvida, as concentrações muito grandes serão específicas, mas você vai ter sim muitos questionamentos do CAD. E claro, as empresas vão ter que estar dispostas a fazer desinvestimentos, mas como eu disse, não acho que vão ser tão relevantes. Eu acho que a grande dúvida com relação agora, na verdade, à operação sair, são os termos da proposta, né? Pelo que tem saído na mídia também, né? Eu não fiz essas contas, mas enfim, como a relação de troca já foi posta. A família controladora da Hapvida não seria, digamos, um controlador absoluto da nova empresa, não teria mais de 50%, mas seria um maior acionista com 37%, que é relevante, né? Não seria um controle sozinho, mas seria muito relevante. Só que, por outro lado, no conselho de administração, a proposta da Hapvida é que ele tenha 9 membros, sendo que 5 seriam indicados pela Hapvida, 2 para a Intermédica e 2 independentes. Isso aparentemente. Não foi muito bem visto pelos acionistas da Intermédica, até porque se você tem uma empresa que, enfim, resultante de uma fusão, na qual 52% do capital, é mais ou menos isso, 52% do capital vai ficar com a Hapvida e 47, 48, enfim, com a Intermédica. E uma vai ter mais que o dobro dos conselheiros da outra no conselho de administração, pode soar um pouco estranho. E a outra coisa também foi o prêmio, né? O prêmio ali que a Intermédica propôs sobre as ações, que a Hapvida, perdão, propôs sobre as ações da Intermédica foi cerca de 10% do que elas negociavam antes. Ou seja, disse que também que os acionistas da Intermédica querem um prêmio maior, e claro, esse prêmio maior pode, eventualmente, se for aumentado na base que os acionistas da Intermédica propõem, né, ou querem, poderia até, talvez, tirar essa tensão com relação ao conselho de administração. Ou seja, se eles recebessem um prêmio maior, talvez eles até topassem ter menos membros no conselho. Mas isso a ser visto também, né? Mas, claro, parece uma oportunidade meio única para as duas empresas. E num momento, né, em que você tem a Redditor ali, que fez um IPO recente, né, e na verdade está num valuation bastante maior que as duas empresas separadas, que você tem a Dasa se movendo através de aquisições, e saiu até esse final de semana que a Dasa também pretende fazer um IPO, e deve ser ali um novo concorrente, né, por mais que a Dasa hoje atue de forma mais verticalizada, tem os hospitais próprios, digamos assim, a Dasa poderia sim, e também tem medicina diagnóstica, né, eu diria que até seria a primeira empresa de medicina diagnóstica a contar com uma rede de hospitais tão grande, uma vez que a Dasa ali hoje tem também controle da Impar, né, a holding ali da família Bueno para hospitais. Ou seja, até uma empresa meio única na bolsa nesse sentido ao congregar tudo isso, mas ela também seria um novo concorrente, não só talvez diretamente, mas quanto indiretamente pela atenção dos investidores. Então, acho que é uma boa transação, mas ainda existe sem dúvida se ela vai poder ser concretizada. Indo para outra operação de uma ação que é muito falada na bolsa nos últimos tempos, que é a Cogna, né? Saiu essa última semana aí também, que a Cogna estaria em negociações com a Eleva. Tá? A Eleva é uma empresa que o Lehman é até um dos acionistas, né? Então ela é muito comentada por isso, mas uma empresa que investe fundamentalmente em ensino infantil, através de controle de colégios, né, mesmo, mas ela também tem plataformas de ensino, que é mais ou menos, por exemplo, o que a Cogna tem tanto na Vasta quanto na própria Saber, em algum nível, embora Saber seja mais uma subsidiária voltada aos próprios colégios, que a Cogna também tem para educação infantil, ensino médio, enfim. Ela tem, por exemplo, o sistema de ensino Anglo, muito conhecido. A ideia aí seria qual? A Eleva pretende fazer um IPO, aparente, pelo menos é o que tem surgido, nem ficou muito claro se esse IPO seria no Brasil ou no exterior, já que muitas empresas de educação têm escolhido listar os seus ativos lá nas Nasdaq, né, nos Estados Unidos, talvez na NICE mesmo, mas a maior parte tem optado pela Nasdaq. Então, de qualquer forma, né, independente disso, a operação seria: a Eleva compraria os colégios do grupo Cogna, né, que estão embaixo da Saber hoje na holding. E, ao mesmo tempo, a Eleva venderia suas plataformas de ensino, ou sua principal plataforma de ensino, enfim, que hoje, pelo jornal, teria 180 mil alunos, no site da Eleva eu vi algo como 120 mil alunos, mas o fato é, a plataforma de ensino da Eleva hoje é verticalizada, né? Ou seja, até onde se sabe, ela acaba atendendo apenas ao próprio grupo. Então, uma possibilidade, caso ocorresse a operação, seria a Cogna comprar as plataformas de ensino e também passar a ofertá-las no varejo. Qual que são as dificuldades da operação? Em primeiro lugar, os valuations, né? Quanto valem os colégios que a Cogna venderia e quanto vale a plataforma de ensino que a Eleva venderia para a Cogna. E outra questão seria o seguinte, né? Hoje as plataformas de ensino da própria Cogna, que estão nos seus colégios, tem contratos ali, salvo engano, de exclusividade, que a Cogna provavelmente gostaria que fossem ampliados antes da operação, senão a Eleva poderia comprar esses colégios da Saber ali e não usar mais as plataformas de ensino da Cogna. E, por outro lado, a própria Cogna quer que a plataforma de ensino da Eleva, antes de ser vendida, amplie os seus contratos de duração ali com os colégios da Eleva, para também não acontecer isso com os colégios da Eleva, né? Ou seja, a Eleva, após vender sua plataforma de ensino, para de usar a mesma, porque não tem interesse. Bem, do ponto de vista das empresas, para mim a operação pode fazer sentido para ambas. O que andou saindo numa análise do BTG é que os colégios que a Cogna venderia poderiam valer 2 bilhões de reais, e por outro lado, a plataforma de ensino que a Cogna poderia adquirir custaria, da Eleva, né, custaria cerca de 400 milhões de reais. Caso a conta fosse essa, a gente poderia ter um cenário no qual a Cogna teria um crédito nessa operação de 1,6 bi. Parece um dinheiro muito bom para a Cogna, que precisa diminuir suas dívidas, né? E, ao mesmo tempo, para a Eleva, apesar da gente ter uma migração do ensino cada vez mais digital, ou seja, nesse sentido, vender plataformas de ensino poderia não parecer a opção mais inteligente, me parece que para ensino, principalmente infantil e mesmo médio, vai, talvez em menor escala, essa transação vai ser, essa mudança, né, para o ensino mais digital vai acontecer sim. Mas ela tende, aí eu posso estar enganado, isso é uma percepção, também é uma percepção nesse momento, que pode estar tá errada. Que pela idade, pela dificuldade de aprendizado, principalmente no ensino fundamental, ali, infantil, né? Talvez até no ensino médio. Que essa transição nesse tipo de ensino seja mais lenta do que nas faculdades, ou seja, vai ser mais difícil de você ter um EAD puro, né, nesses tipos de colégio. Então, os colégios físicos ainda vão ter mais valor nesse tipo de... nessa vertente do ensino, né? Enquanto no ensino superior, o EAD tende, sim, a ser muito mais presente em diversos cursos, inclusive a estratégia da COB. Então, basicamente, você teria a Eleva aumentando o seu rol de escolas na, né, tentativa de fazer um IPO, e do lado da Cogna, que é a empresa listada e que muita gente é acionista, você teria uma estratégia muito clara no sentido de diminuir ativos físicos, ir para um mundo mais digital, vender plataformas de ensino, talvez, porque com aquisição, provavelmente a Eleva seria a maior rede de escola do Brasil, ter um contrato de longo prazo com eles, e sim, agressivamente e melhorando a sua plataforma, até porque ter acesso a essa quantidade de estudantes te traz mais dados para ir melhorando a plataforma. De forma que a plataforma da Vasta, da Cogna, saberem, assim, embaixo da holding lá da Cogna, embaixo qual a empresa tiver, vai ter tal nível de dados e de valor agregado para outros que seria muito difícil você desprender disso e seria mais fácil a Cogna oferecer isso cada vez para mais colégios. Então, do ponto de vista da Cogna, é aquela coisa, parece um negócio que poderia ser escalável, tá? Hoje rende menos receitas, mas poderia ser escalável com menos investimento, que para uma empresa endividada faz sentido. Então, acho que caso a operação saia, seja nos moldes ditos, é uma operação bastante positiva para a Cogna e traz bastante possibilidade de valorização para ação ao tirar um pouco das dívidas da empresa. Bom, para finalizar, tem pouquinho tempo aqui, tá? Até que no próximo que eu comentei, que eu falo sobre as Big Techs, eu vou falar de mais algumas situações de empresas aqui no Brasil, porque hoje não é o tempo de falar tudo. Mas só para finalizar, tem agora também uma disputa pela RD Station, uma empresa de marketing digital, que está crescendo muito rapidamente, tem hoje um faturamento ali de cerca de 150 milhões, mas tem muita capilaridade, muitos clientes no Brasil, principalmente até algumas empresas pequenas. E com essa migração para o digital, que independente de se achar que tudo vai migrar para o digital ou não, a participação do digital na venda das empresas vai aumentar, principalmente de varejo, e eu digo até pequenas empresas. E a RD Station é a líder hoje no Brasil de marketing digital ali, com soluções para de marketing para WhatsApp, internet, enfim, está tendo uma penetração muito boa, e isso traz crescimento acelerado, né? E o que essas empresas de internet procuram é isso. A Localweb vem fazendo aquisições já há bastante tempo, até anunciou um desdobramento de ações hoje, e eu explico isso na próxima, agora não vai ter entrado tempo nesses detalhes. Mas a Localweb quer essa aquisição, a TOTVS também. A aquisição está avaliada em cerca de 1 bi, até que o Estadão até fala que a empresa que saísse vencedora dessa disputa teria que fazer uma oferta de ações. Eu acho que ambas as empresas têm chances, mas eu diria que a TOTVS deve estar com mais sede. A TOTVS tem mais dinheiro no caixa hoje, já que a Localweb já fez algumas aquisições. E eu acho que para a TOTVS é fundamental trazer alguma novidade depois de perder a Linx. Então, eu chutaria que a TOTVS tende a ganhar essa disputa, embora a Localweb não seja a carta fora do baralho, tá? Até porque a Localweb se valorizou muitas vezes depois de ser listada em bolsa, a Localweb vai duro na disputa. Mas se a TOTVS quiser ali, digamos, pode ser que a TOTVS chegue à conclusão que esse negócio não seja tão complementar ao seu, mas se a TOTVS for com a sede que, em parte, né, deveria ir para trazer alguma novidade ao mercado, né, porque eu acho que mesmo que a TOTVS saia perdedora dessa disputa, embora eu acho que a TOTVS seja a favorita, eu acho que ela vai sim procurar alguma aquisição para trazer uma novidade para o mercado, mas acho que é uma aquisição que quem sair vencedor tende a ter um ganho na bolsa, né? A bolsa está vendo com muitos bons olhos empresas de tecnologia. Basta ver o IPO da Neogrid, que não parou de subir, empresas ligadas à internet. Então, acho que é uma aquisição importante, acho que é uma aquisição de um ramo novo, de muito crescimento. Crescimento ainda está trazendo valorização, embora isso possa mudar em breve. Então, eu ficaria de olho nessa disputa. E, claro, só lembrando que a Localweb hoje negocia múltiplos muito altos, impondo um crescimento altíssimo, a TOTVS também, mas significativamente menor do que a Localweb. Então, acho que para a TOTVS a aquisição poderia trazer aí um benefício mais claro no preço das ações no curto prazo. Mas isso é só uma percepção, já quase que seria positiva para ambas. Bom, por hoje é isso. Feliz 2021 aí para todo mundo. E bom, faltaram alguns assuntos, eu também quero falar um pouquinho sobre essa questão das Big Techs, então vai ter outra edição essa semana. Provavelmente até quinta-feira ela já está no ar. E é isso. Valeu, até a próxima.